Você vai ouvir agora a reportagem especial 5 anos do Estatuto do Torcedor. Uma visão da arquibancada. Produção Rádio Senado. O Brasil ganhou em 15 de maio de 2003 o Estatuto do Torcedor. Uma lei para assegurar a ida tranquila de famílias a um estádio de futebol, ginásio de vôlei, basquete, quadra de tênis ou outro evento esportivo profissional. 5 anos depois, o que mudou? A nova lei pegou. O repórter Bruno Lourenço assistiu a uma partida do Campeonato Brasileiro e ouviu torcedores sobre as condições dos estádios e o cumprimento do estatuto. Muitas melhorias puderam ser sentidas desde o surgimento da lei. Mas, como mostra a reportagem, ainda há muito o que ser feito para o conforto dos torcedores e também para que não aconteçam mais tragédias como a que matou 7 pessoas no estádio Fonte Nova, em Salvador, no final do ano passado.
De maio de 2003, o presidente Lula sanciona o Estatuto do Torcedor. Me lembro bem daquele dia. Corintiano assumido, Lula lamentou que no Brasil algumas leis pegavam e outras não. Qual seria o destino daquele texto legal? Pegaria? Me recordo que alguns clubes de futebol ameaçaram até paralisar o Campeonato Brasileiro de 2003, alegando que teriam muitas despesas para pôr em prática o Estatuto. Maio de 2008. 5 anos se passaram desde a sanção presidencial e coube a mim fazer uma reportagem justamente sobre esse tema. Bem, pensei que o melhor a fazer seria vestir a camisa de quem deveria ser o maior beneficiado com o estatuto, o torcedor. Sábado, dia 17 de maio, tem jogo da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol aqui em Brasília. E lá vou eu para conferir se o estatuto pegou. O jogo é entre o Gama e o Corinthians. O palco é o estádio Elmo Cerejo, em Taguatinga, o Cerejão, ou Boca do Jacaré, casa do brasiliense, atual pentacampeão do Distrito Federal. O estádio do Gama, o Bezerrão, está interditado para obras que pretendem torná-lo apto a sediar até mesmo uma partida na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. O estádio mantido pelo governo do Distrito Federal, o Mané Garrincha, que é a segunda casa do Gama, não passou por uma vistoria e foi descartado. Leio na página do Gama na internet que o clube ainda tentou reverter a decisão, mas como faltavam menos de 2 dias para o jogo, o clube teve que acatar o artigo 16 do estatuto e confirmar o jogo em Taguatinga. É, parece que o estatuto pegou. Na semana do jogo, fico sabendo que há ingressos sendo vendidos antecipadamente em pelo menos 5 pontos de venda espalhados pelo DF, artigo 20 do estatuto. A procura é intensa e a maioria dos ingressos acaba logo. Isabel de Pila tentou comprar o bilhete para o marido, a filha e uma amiga com antecedência, mas acabou recorrendo a um cambista.
Não havia ingresso, eles só tinham a arquibancada, né, R$10, né, mas cadeira não tinha nenhuma, e os cambistas estavam lá na porta.
E o preço, que era 40, acabou a senhora pagando 50.
Na realidade ele pediu 60, né, como eu precisava de 3 ingressos e disse a ele que ele só aceitava dinheiro, eu falei que tudo bem, eu queria ir para o jogo. Então, falei, não, mas eu não vou pagar R$60. Aí ele disse, então, eu vou cobrar 50 cada um. Eu paguei R$150.
A carga de ingressos é de quase 20 mil, sendo que 3/4 dos lugares são reservados para os corintianos. A fiel torcida corintiana não estranha o timão na segunda divisão. Aliás, virada de mesa no campeonato, proibida pelo estatuto, parece coisa do passado. Mesmo para o time do presidente da República. Os torcedores do Esporte Clube Corinthians Paulista querem que o clube volte para a Série A, mas na bola, sem tapetão. O jogo era às 4 da tarde. Às 3, embarquei na linha do metrô que me levaria 10 paradas depois ao Cerejão. Vagão cheio, mas confortável. Nas últimas paradas, já não cabia ninguém. Não sabia onde era o estádio ou onde eu deveria descer. Mas nem era preciso, bastava seguir o fluxo de corintianos e gamenses. Mas não custava nada uma placa indicativa apontando a direção. Do percurso até o estádio, muitos cambistas e muitos compradores. Perguntei qual o preço. O ingresso de R$10, o mais barato, estava por 15. Resolvi arriscar e comprar um ingresso na bilheteria. Mas que bilheteria? Nada informava onde era a bilheteria. Ou a entrada para as cadeiras, arquibancada. Uma faixa dessas pintadas à mão indicava Gama para um lado, Corinthians para o outro. Faltavam 20 minutos para o início do jogo e eu ainda estava sem ingresso. No reboco de uma das laterais da estrutura do estádio, pensei ter lido bilheteria. Cheguei mais perto e vi alguns buracos no muro e algumas letras apagadas que pareciam formar a palavra bilheteria. Fui lá e, sem fila, comprei meu ingresso. Pena que o Joaquim Cruz, torcedor do Timão, não sabia disso.
Tinha mais ingresso aqui do que... Estava mais fácil de comprar aqui do que...
Nas lojas.
Devia ter... Cada 5 metros tinha um cambista vendendo ingresso.
E o senhor comprou de cambista ou...
De cambista.
Comprar o ingresso, apesar da absoluta falta de indicações, foi fácil. Ou tive sorte. Mas ia entrar no estádio. Faltavam 10 minutos para o jogo e queria ver o início do espetáculo. Algo que parecia impossível para os corintianos, como o próprio Joaquim Cruz admitia.
Não vou conseguir, com certeza não vou conseguir. Eu vi exatamente 3 horas, porque saí de casa às 2 e tinha um garrafamento na pista de Taguatinga imenso. Se eu ali gastei uma hora, mais uma hora e pouco aqui, eu vou chegar no estádio para ver o jogo 4:30.
Fiquei ao lado de Cruz até às 4 horas. 3/4 do estádio reservados para os corintianos e uma entrada apenas para a Fiel, como são conhecidos os torcedores do Timão. Na entrada destinada para os gamenses, a fila era bem menor e entrei sem maiores complicações. Se bem que até agora não sei se eu furei a fila ou se a longa linha de torcedores que ultrapassei estava em busca de ingressos de última hora, entrar de graça, sei lá. Sei que entrei a tempo de ouvir o apito inicial e de observar do lado de fora do Cerejão a imensa fila de torcedores corintianos com ingressos na mão. O Estatuto do Torcedor diz que o estádio, não necessariamente de futebol, mas qualquer arena de esportes, deve conter lugares individuais e marcados. No Cerejão e também no Mané Garrincha, como presenciei nas eliminatórias da Copa de 2006, em jogo Brasil e Chile, isso significa apenas a pintura de um número no cimento áspero. No ingresso do jogo do Gama, tinha o número 2252. Seria esse o meu lugar? Quem pagou pelo ingresso mais caro também não teve mais conforto, como contou a Isabel de Pila.
Chegaram lá, não tinha cadeira, eles ficaram montados lá na escada, porque não tinha lugar nenhum. E eles disseram que eram 1.500 lugares e estava assim muito mais, não tinha espaço, não foi respeitado o número de cadeiras.
Mesmo em estádios que sofreram grandes reformas, como o Maracanã, a questão da numeração é difícil de ser seguida, em parte pela cultura do torcedor brasileiro. Quem explica é a Cristina, que montou uma página na internet, fimdejogo.com.br, para orientar os torcedores do Maracanã.
Na abertura do PAN, onde a gente tem um público que não era um público acostumado a frequentar Maracanã, as pessoas seguiram o padrão de sentar nos lugares marcados. As cadeiras são marcadas, são numeradas, quando você compra o ingresso. Só que em dia de jogo, isso não existe. Não existe essa possibilidade.
Só encontrei lugar vago perto do escanteio onde o Gama atacava pela esquerda. A visão era péssima, já que grande parte das arquibancadas se situava no mesmo nível ou abaixo do gramado. Com as placas de publicidade e mais 2 ambulâncias postadas à minha direita, que o Estatuto do Torcedor determina obrigatórias para cada grupo de 10 mil torcedores, não conseguia ver quase nada. Quem ficava de pé para não perder o lance, puxava uma onda atrás de si, de pescoços para o alto. E em seguida o grito, senta! Cansado de não ver nada, fui inspecionar os banheiros. O Estatuto determina que eles devem estar em número adequado e em boas condições. No Cerejão, na ala em que estava a torcida do Gama, havia 3 sanitários para os homens, sendo que um deles é daqueles que a gente fica em pé e mira num buraco no chão, e igual número para as mulheres, sem sinalização. A maioria dos homens urinava no muro mesmo, apesar do banheiro vazio. Acredito que não tinham a menor ideia de que havia um sanitário ali pertinho. No Maracanã, que recebe um público muito maior e passou por uma grande reforma por conta dos Jogos Pan-Americanos no ano passado, e apesar do grande número de sanitários, a falta de educação se repete, como lamenta o torcedor do Botafogo, Cesário Costa, acostumado a frequentar o principal palco do futebol carioca. Ele foi à final do Campeonato Estadual do Rio entre seu time e o Flamengo e conta o que viu.
O estádio melhorou as condições, até as condições estruturais do Maracanã, os banheiros estão melhores. Agora, tem um problema da falta de educação das pessoas, né, que urinam no chão, não esperam a vez.
não vi no Cerejão serviço de lanchonete. O anúncio do público pagante presente, determinação do estatuto, também não aconteceu. O sistema de som do estádio, se é que ele existe, permaneceu mudo enquanto estive lá. Apenas pelo rádio sabíamos quem havia feito o gol, quem tomou o cartão, as substituições. 1-0 para o Corinthians, início do segundo tempo, algumas entrevistas gravadas e muitas observações feitas, decidi que já era hora de voltar para casa e evitar o tumulto da saída do jogo, que terminou com vitória do Corinthians por 3-1. O juiz foi Célio Amorim, escolhido por sorteio, conforme preceitua o estatuto. No início, a escolha do árbitro por esse sistema foi questionada, mas para o superintendente do Gama, Wagner Marques, pelo menos foi definido um critério transparente.
Muitos reclamam porque às vezes esperam um determinado árbitro e surge às vezes um inferior àquele, que às vezes você tem três árbitros, dos três tem um de excepcional qualidade e tem dois medianos, e acaba dando um dos dois medianos e em detrimento do melhor. Mas eu acho que isso é um critério, o critério eu acho que tem que ser prevalecido e respeitado, mesmo que não seja o melhor, mas pelo menos dá um maior ar de transparência, e isso é que todo mundo hoje está em moda, né? Falar em transparência.
Na página da Confederação Brasileira de Futebol, cbf.com.br, fiquei sabendo que o público foi de 18.491 pagantes. Outras 2.090 pessoas, entre policiais militares e portadores de deficiência, passaram pelas catracas sem pagar ingresso. Do total, 20.581 pessoas. O estatuto determina que os estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas devem contar com monitoramento de câmeras. Mas além das câmeras de TV, não vi nenhuma outra no estádio. Apesar disso, não houve incidentes. Pude perceber, aliás, que havia um grande número de policiais, o que se refletiu em um jogo sem brigas. Quem ficou até o final do jogo, entretanto, enfrentou muitos transtornos. Quem conta é o Eugênio de Sá, corintiano, que foi e voltou de metrô.
Eles nos prepararam para a dimensão do evento, né? Que botaram só duas atendentes para vender bilhete lá e aquela fila quilométrica de corintianos. Mas a ida até foi mais tranquila. A volta que foi um desespero, cara. Porque gente demais, em vez deles prorrogarem um pouco mais o horário do metrô, porque o jogo terminava às 6. O metrô só funciona até às 7. Todo mundo teve a mesma ideia de sair correndo do estádio para pegar o metrô. Então a porta de entrada ali do metrô ficou hiper congestionada. Aí a polícia parou, aí entra de tanto em tanto. Começou a torcida a empurrar de um lado, o policial segurando do outro. Quer dizer, tiveram que fechar a porta.
Meu papel de torcedor não acabou com o apito do árbitro. Ciente de que muita coisa precisa melhorar, enviei 2 e-mails para o ouvidor da competição relatando os problemas que vi. O ouvidor é uma figura criada pelo estatuto e responsável por ouvir as queixas dos torcedores e encaminhá-las para as devidas providências. No caso das séries A e B do Brasileirão, o ouvidor é Ronald de Almeida Silva. A Confederação Brasileira de Futebol informa, na sua página na internet, que Ronald foi diretor do Sampaio Correia Futebol Clube e da Federação Maranhense de Futebol. Enviei uma reclamação na segunda-feira, 19 de maio, ao meio-dia e 14. Uma hora depois, utilizando outro servidor de e-mail, repeti a reclamação. O e-mail do Ronald é ronald.ouvidor@cbffutebol.com.br, repetindo, ronald.ouvidor@cbffutebol.com.br. Se preferir entrar em contato por carta, torcedor, anote aí o endereço. Caixa Postal 663, CEP 65001-970, São Luís, Maranhão. Vou repetir. Caixa Postal 663, CEP 65001-970, São Luís, Maranhão. O ouvidor tem até 30 dias para responder às reclamações ou sugestões encaminhadas para ele. Quem sabe sua reclamação seja levada em conta e você possa dar a sua colaboração para que o Estatuto do Torcedor, que completa 5 anos, seja efetivamente cumprido.
Meu nome é Guilherme, eu sou cruzeirense, fanático, doente, e para mim não melhorou muita coisa não. Continua, a gente tem que enfrentar filas enormes para poder comprar ingresso, aquela confusão na entrada do campo. Tem muita coisa para melhorar aí, muita coisa que pode ser feita.
Meu nome é Ronaldo. Com relação ao Estatuto do Torcedor, para mim não alterou nada. Desconheço o Estatuto do Torcedor. Para mim não melhorou nada, nada, nada.
Meu nome é Plínio, sou atleticano. Em relação ao Estatuto do Torcedor e a ida ao campo, eu não vejo mudança. Eu sou um frequentador do Mineirão. Eu não senti uma mudança assim, significativa para o torcedor, não. creio que está sendo a mesma coisa. Tumulto na hora de comprar ingresso, tumulto para entrar, portão pequeno, muita gente.
Meu nome é Gleice, sou torcedor do Grêmio. Dentro do estádio eu não vi melhoria nenhuma, porque disseram que ia ter câmera, disseram que ia ter segurança. A gente não vê isso. E outra coisa que é um ponto muito negativo que eu vejo com relação aos ingressos. A gente compra os ingressos fora, quando chega no Mineirão é cambista, pedindo caro no ingresso, a fila é enorme. Quer dizer, não há um respeito com o torcedor.
Você ouviu a reportagem especial 5 anos do Estatuto do Torcedor, uma visão da arquibancada. Produção Rádio Senado. Reportagem Bruno Lourenço. Agradecimentos à Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, que ouviu depoimentos de torcedores no Mineirão sobre o Estatuto. Edição Adriano Faria. Locução Humberto Valadares. Produção musical Gilberto Amorim e Ricardo Cruz. Diretor da Rádio Senado, George Cardim. Secretário de Comunicação Social do Senado, Elival Rios. Você também pode ouvir esta reportagem na internet, www.senado.gov.br/rádio.
Avante para médio volante, agora sou zagueiro. No último domingo, ela foi jogar bingo, eu fiquei de copeiro. Ela fala, eu me calo, ela canta de galo lá no meu terreiro. Ela pita esse jogo, ela é quem bota fogo no nosso palheiro. Ela finge que não, mas no seu coração ainda sou artilheiro. É, só faz isso porque meu irmão eu sou galo e ela é cruzeiro. Ela finge que não, mas no seu coração ainda sou artilheiro. Só faz isso porque meu irmão eu sou galo e ela é cruzeiro. Caí de centroavante pra médio volante, agora sou zagueiro. No último domingo ela foi jogar bingo, eu fiquei.